CBN Campinas.
De volta com o CBN Campinas desta sexta-feira. Estamos aqui em Indaiatuba, na Praça Dom Pedro, com o News Truck da CBN Campinas. Abertura do Festival de Inverno aqui da cidade. É o primeiro Festival de Inverno da cidade. E já vai chegar o prefeito Nilson Gaspar. Muito bom dia. Já começa com a cara do inverno. Primeiro uma chuvinha. Não tem tanto cara de inverno uma chuvinha, mas depois que ela foi embora, veio uma massa de ar polar para deixar o Festival de Inverno com cara mesmo de Gramado, essas coisas. Muito bom dia, prefeito Nilson Gaspar, aqui no News Truck da CBN Campinas.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os amigos aqui da CBN, todos os ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, ao entorno aqui na praça. Muito legal o caminhão aqui, viu, Flávio? Primeira vez que eu faço uma entrevista num caminhão diferente. E é legal que as pessoas vão passando, vão vendo a gente aqui, vão cumprimentando. Inverno chegou. Hoje está com 17, 18 graus, mas a tendência de hoje para amanhã cair para 10, 9 graus aí. Indaiatuba, que é uma cidade que onde, segundo as lendas, diz que o sol tem calor da amizade, que os raios ultraviolentos são mais incidentes aqui em Indaiatuba.
É a morada do sol, né?
É a morada do sol. É um UBV que é bom para a saúde, é aqui na Suíça, segundo o que me informaram, não sei se é verdade. Vou fazer essa pesquisa depois aí. Mas é uma cidade muito quente. E quando faz um friozinho assim, você vê, eu tenho essa blusa aqui faz 8 anos, que você não precisa ter blusa aqui em Indaiatuba. Mas começa hoje um festival de inverno aqui na nossa cidade, festival que está reunindo música, gastronomia e dança, que eram ações separadas. A dança já tem 13 anos, a gastronomia já estamos com 4 anos, que é o Festival da Gastronomia Sabores da Terra, que nós temos aqui com o comércio e restaurantes da nossa cidade. E a música, que é o primeiro ano que nós vamos fazer com artistas, com músicos da nossa cidade e alguns da nossa região e outros até de fora. Amanhã vai ter a apresentação do Carlinho de Jesus aqui na nossa cidade, em duas apresentações, uma lá no Parque Temático, na parte da tarde, por volta das 3 horas. Previsão do tempo, estava olhando aqui, é frio, não vai ter chuva. E à noite também, lá no palco, ali no Parque Ecológico. Amanhã também, o Derico vai estar gravando um novo programa que ele vai estar lançando lá também, próximo da concha acústica, no Parque Ecológico. Vai ter muita atração gastronômica, muita coisa voltada à música, à dança. Uma ação social também, que os Sabores da Terra, todos os restaurantes envolvidos, todos os pratos vendidos, R$1 será destinado ao Fundo de Cultura para a gente fomentar e fazer ações culturais na nossa cidade. Então vai ter muita coisa boa, muita música, muita gastronomia, preços muito bons e vão movimentar a nossa cidade aqui, o comércio da Indaiatuba.
E por que essa ideia, né? Porque geralmente eram 2 outros eventos que aconteciam no mês de julho, né? E agora esse primeiro festival de inverno.
Na verdade, unificar as ações, porque senão fica 2 custos elevados para a gente estar fazendo 2 ações. E às vezes ela se perde um pouco, porque fica música, ficava dança de um lado, sozinha, independente, e o festival gastronômico também sozinho. Então por que não juntar tudo? E tem público para todos os gostos. A dança que vai utilizar a gastronomia e por si também a música, que vai poder entreter todas essas pessoas que vão estar aí fazendo, além da dança, a gastronomia, vão estar se alimentando, vão estar movimentando. Esse é o principal objetivo, a gente fazer uma ação diferenciada para a nossa cidade. Tem mais, nós começamos hoje também a Festa das Nações, que é a FENUI, que são todas as etnias aqui da nossa cidade, a alemã, a suíça, a gaúcha, todas as etnias que fazem parte aqui do conceito, a japonesa, que vão também estar começando a sua festa hoje, que vai de hoje até domingo, que vai ter música também, vai ter gastronomia, vai ter dança, vai ter muita apresentação típica das entidades, das etnias aqui de Indaiatuba.
E prefeito Nilson Gaspar, a gente fala de um momento econômico complicado do próprio país e no investimento nesse momento em cultura. O senhor mesmo citou, o senhor está investindo na cultura, mas trazendo também outras áreas, e é uma movimentação, o senhor falou, movimentar o comércio aqui da cidade.
É isso aí, Flávio, porque às vezes o pessoal fala, viu, não vou investir em cultura. Eu vejo alguns municípios, eu faço parte de um grupo de prefeito do estado de São Paulo, e eu vejo cortes assim que, tá certo, cada cidade tem sua realidade. Nós aqui, o que nós entendemos? Que educação, saúde, segurança, social esporte e cultura são pastas que têm que caminhar juntos. Se nós tivermos ações no social, ações lá no esporte, ações na educação, nós vamos ter menos pessoas debilitadas, nós vamos ter menos pessoas doentes, vamos ter menos fila nas nossas unidades de saúde aqui em Indatuba, já estão sobrecarregadas por conta do aumento da demanda que nós tivemos aqui na nossa cidade, infelizmente, que as pessoas estão procurando locais onde funcionam a saúde. E a cultura, ela traz muita coisa boa para uma cidade. Ela melhora a qualidade de vida das pessoas. É um povo sem cultura, um povo sem identidade. Semana passada, inaugurei a Casa da Memória aqui em Indaiatuba. Nós inauguramos uma nova biblioteca. Todo o arquivo público municipal vai para essa Casa da Memória, um prédio de mais de 3.200 metros com 4 andares, para nós podermos fazer ações e também divulgar mais a cultura do nosso município. E o que você falou é importante e interessante. Movimenta hotéis, movimenta restaurantes, movimenta lojas. Então faz a economia girar de uma forma diferente.
E o senhor também citando estas pastas extremamente importantes, educação, saúde, segurança. Uma cidade como Indaiatuba sempre foi conhecida pela sua qualidade de vida, pelo seu IDH alto e também pela sua renda per capita alta. Como conseguir a manutenção disso tudo em um momento econômico, político, que há muito tempo se arrasta no país, está falando isso desde 2014, e um prefeito não pode só ficar na manutenção, né? Não pode ficar apenas no que já, ele vai ter que ter, mostrar outras coisas, porque há necessidades, né?
Tem que inovar. O diferencial nosso aqui, Flávio, foi que nós estamos em sequências de bons governos há mais de 20 anos. Eu tenho 22 anos de vida pública. Eu sou sequência de governo. No passado, vamos voltar um pouquinho lá em Indaiatuba, há 22, 25 anos atrás. Entrava uma família, depois vinha uma outra. Então, o projeto que era seu, eu não dava continuidade. Quando você voltava, você não continuava os seus projetos e não dava continuidade naqueles que eu já tinha começado. Então, Indaiatuba ficou nesse vai e volta, nesse ping-pong aí por muitos anos. E com isso a cidade atrasou, andou para trás, hospitais naquela época estavam fechando as portas, a cidade suja, abandonada, uma cidade que estava devendo para todo mundo, não tinha crédito. E de lá para cá, do ano de 97, que foi o ano sim crítico, e aonde houve todo o começo do desenvolvimento de Indaiatuba, foi se feito políticas públicas e planejamento e gestão. Aí começou a se acertar as contas, começou a se aplicar os recursos nos locais certos, de forma adequada, de forma transparente, e Indaiatuba começou a desenvolver. Se tornou um polo industrial, um polo que hoje atrai muitas empresas. Só o ano passado, entre comércio, empresas e serviço, abriram 2.580 novas unidades aqui em Indaiatuba. Esse ano já passamos de 1.400. Estamos com um saldo positivo de emprego, e isso mostra que o planejamento que foi feito em saúde, em educação, que é uma coisa que ninguém dá importância, água, abastecimento. Nós fizemos um trabalho há mais de 10 anos para garantir o abastecimento. Indaiatuba, nos últimos 10 anos, cresceu 40%. Consumo de água aumentou 66% por conta de vinda de novas empresas para cá. Tem uma grande empresa com 1.000 funcionários que saiu de uma cidade vizinha aqui de Itu e veio para Indaiatuba por conta de questões lá de falta de infraestrutura. Dificuldade, porque para nós foi muito bom, mas imagine a queda na arrecadação dessa cidade. E para nós aqui hoje, o que a gente está focado? Em continuar com a infraestrutura, sempre avançando, inovando e sempre podendo fazer mais e atraindo mais empresas, dando oportunidade e qualidade de vida para todos.
A proximidade com o aeroporto de Viracopos e a expansão dele, a expectativa, né, de que ele realmente se torne aquilo que ele foi planejado. Quando a gente faz uma analogia com o aeroporto lá de Cumbica e as cidades que estão no entorno, a gente não vê um desenvolvimento naquelas cidades, pelo que tem o aeroporto de Guarulhos. Esse é um desafio também?
Na verdade, nós temos que estar sempre ligados e antenados. O aeroporto, ele, apesar de ele estar em Campinas, ele é mais próximo de Indaiatuba do que de Campinas. Se você sair do centro da nossa cidade hoje, sair daqui de onde nós estamos, para chegar até o aeroporto, vai 12 a 13 minutos para você chegar até lá. Se você sair do centro de Campinas, você vai gastar no mínimo meia hora ou 40 minutos para você chegar, se pegar em dia normal, ou ainda de trânsito. Então essa proximidade nos ajuda bastante, porque é um dos maiores aeroportos da América Latina, questão de cargas, e já está se tornando um grande aeroporto para no viés de passageiros. Outra coisa que nós estamos trabalhando bastante aqui, Flávio, para a vinda de um porto seco para Indaiatuba. Nós já temos investidores, nós já temos aí um credenciamento lá nos ministérios, principalmente da Receita Federal, mas ainda está faltando uma legislação junto ao governo federal para transformar um porto seco em área de aduana. Está muito bem encaminhado isso aí. Se acontecer nos próximos anos, eu acredito, e estamos fazendo um esforço político enorme para isso acontecer, só empresas satélites vêm 40 empresas para cá. Então isso dá mais um impulso na nossa cidade. Então o que, que nós estamos buscando aí? Ações, atrair novas empresas, mobilidade urbana, que é um setor muito importante, e principalmente qualidade de vida para a nossa população.
O senhor citou negociação então com governos. Momento de Indaiatuba aqui com o governo estadual, já estamos no segundo semestre então do governo João Dória, e com o governo Jair Bolsonaro.
Muito bom. Muito bom, não, eu tenho só que agradecer ao governador e ao governo e aos demais. Inclusive nós temos um deputado aqui em Indaiatuba, que é o Rogério Nogueira, que abre as portas para nós no governo. Nós estamos conseguindo muita coisa boa aqui para a nossa cidade. Entregamos recentemente, o governador esteve entregando 2 unidades de saúde. Agora também estamos lá pleiteando já um novo viaduto sobre a rodovia, já está bem encaminhado as tratativas, autorizou a construção de mais uma escola estadual, recursos para a nossa cidade. Anteontem eu estive em Brasília e consegui falar com o ministro da Saúde para pleitear mais recursos aqui na área da oncologia, na área do aumento do teto MAC, na área de residência terapêutica. Enfim, nós estamos hoje com um bom relacionamento, tanto no governo do estado, quanto no governo federal, e eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para ajudar o desenvolvimento aqui de Indaiatuba.
O senhor citou a rodovia, a gente estava conversando até fora do ar a situação da rodovia Santos Dumont. Há 2-3 semanas, a gente fez um news truck da CBN Campinas e fomos até a cidade de Salto. E foi exatamente naquele dia que teve um acidente gravíssimo em frente à Toyota, que é um marco aqui também para a cidade de Indaiatuba, né? E acidente que bloqueou a rodovia. E de lá para cá foram outros acidentes, e tem tido acidentes graves na rodovia Santos Dumont. O que pode ser feito, prefeito?
Olha, Flávio, nós estamos em uma batalha para a gente reduzir os limites de velocidade. Desde o primeiro dia do governo que eu assumi em 2017, nós estamos conversando com a Artesp, com a Rodovia das Colinas, para eles entenderem. O Observatório Nacional de Trânsito, a sede do Observatório Nacional de Trânsito é aqui em Indaiatuba. O Ramalho, que é o presidente, nos municiou de documentos e informações para a gente tentar conseguir abaixar os limites de velocidade. Só de 2016 até o dia de hoje, morreram 20 pessoas no trecho urbano aqui. Então, acho que algo está errado. E algo precisa ser feito muito rápido e de forma enérgica. Ou reduzir o trecho, reduzir a velocidade, ou colocar radares nesse... Porque só reduzir a velocidade também não adianta. Tem que colocar radar para as pessoas respeitarem os limites. Tomar alguma medida rápida, emergencial e de forma definitiva, não digo nem paliativa, para que a gente possa garantir que essas pessoas parem de sofrer acidentes aqui na nossa cidade. Hoje eu vou estar lá com o prefeito de Salto, que nós vamos unir as duas cidades, com o presidente da Câmara de lá de Salto, o nosso presidente da Câmara daqui, com o nosso deputado, com o Rogério, para a gente fazer essa força conjunta para que a gente possa resolver essa questão.
Até porque, se a gente for colocar aqui a rodovia Santos Dumont, ali na saída de Campinas até a rodovia dos Bandeirantes, o trecho urbano, considerado pela própria Artesp e pela AB Colinas, 80 km por hora, né? E agora está tendo... E tem um problema, e há fatos, né, para que tenha uma redução. Aqui já é 110, né?
Aqui é 110. Nesse trecho que você falou em Campinas, é 80, com radares, inclusive os radares móveis, né, que eles ficam embaixo do viaduto lá. E aqui precisa reduzir também. 90 ou 80, nessa faixa de velocidade, porque muitos moradores de Indaiatuba é uma cidade que está com seus mais de 250 mil habitantes. Nós temos uma cidade bem organizada, bem distribuída, mas o distrito industrial, no plano do diretor da nossa cidade, ele está um pouco afastado da região central do nosso município. Então as pessoas utilizam muito aqui a rodovia, que praticamente virou uma avenida. Então nós vamos pleitear para que isso aconteça e de forma bem rápida.
São 3 ou 4 acessos, né, pela rodovia Santos Dumont, ligando os dois lados,
da cidade. Os dois lados.
O senhor sabe que quando pleiteia a redução de velocidade, isso não gera uma situação muito popular, não, né?
Não, mas aqui a população está pedindo e está cobrando, e eles estão vendo que precisa realmente, viu? Você vê lá em São Paulo, quando abaixou os limites de velocidade na marginal, houve uma crítica enorme de quem usa a marginal. Mas vê os índices de acidente, que como caíram lá. Então está mais do que provado que redução de velocidade, com prudência e com dirigibilidade, sempre orquestrada e olhando para essa questão do trânsito, a gente pode reduzir muito e salvar muitas vidas.
Toda vez que eu converso aqui com prefeitos da região de Campinas, eu faço um questionamento exatamente sobre a reforma da Previdência. Reforma da Previdência ontem passou na CCJ, e a expectativa é que seja até votada na semana que vem, na terça-feira, no plenário lá na Câmara dos Deputados. Expectativa que o senhor tem com essa reforma, ela é necessária e... Nesse momento, porque até o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que é o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, defendia essa reforma e defendia, claro, a inclusão dos municípios.
Sim. Estados e municípios.
Estados,
né?
E municípios. E aí, eles estão fora por enquanto.
Nessa minha ida anteontem para Brasília, o assunto lá é reforma da Previdência e depois reforma tributária. Tem que fazer as duas também.
E aí o Pacto Federativo.
Não adianta querer também. Hoje o Brasil precisa das duas reformas. Primeiro a Previdência, que está mais na ponta da agulha. Já passou ontem essa primeira fase, agora vai para o plenário. Estou muito confiante que vai acontecer. E eu acho que agora os governadores e os prefeitos também precisam fazer lá uma pressão junto ao Congresso, já para colocar essa reforma também para os estados e municípios, já fazer uma coisa definitiva, porque não adianta só aprovar a reforma da Previdência e depois deixar para os estados e municípios, que o desgaste vai ser muito grande, Flávio. Então já vem de cima para baixo, já se resolve, e o Brasil começa a andar de novo, porque os investidores não estão investindo. A economia está praticamente parada, esperando para ver o que vai acontecer. E aí, segundo nós estamos acompanhando, 1 trilhão de economia em 10 anos é para ontem.
Sem uma reforma da Previdência atingindo também os municípios, qual que é a situação para uma cidade como Indaiatuba, prefeito?
Olha, a situação nossa, nós temos uma Previdência própria, privada, municipal, que vai muito bem e ela está hoje tranquila nessa questão. Mas se a gente não tomar as medidas necessárias e a gente não entrar nesse bolo agora do governo federal, daqui a pouco também começa a entrar em declínio. Então é necessário que se entre todos os municípios agora, e o estado principalmente, para que a gente possa ter garantia de uma aposentadoria no futuro, e o nosso serviço de previdência aqui estabilize e não caia em declínio, como aconteceu em muitos municípios aqui da nossa região.
Prefeito Nilson Gaspar, que é prefeito aqui em Indaiatuba, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN, e a gente acompanha aqui a abertura do primeiro festival de inverno aqui da cidade de Indaiatuba, e daqui a pouco tem o CBN Esportes Campinas, depois o CBN Total, tudo aqui da Praça Dom Pedro, direto da cidade de Indaiatuba.
Eu que agradeço, viu, Flávio? Manda um abraço lá para o Marcos e para todos lá da CBN, você principalmente. E parabéns aí pelo trabalho. Sempre no meu rádio está gravado lá, 99,1, viu, gente? E é muito legal. E eu, todas as informações eu busco através aqui da CBN. O conhecimento nosso hoje também é graças a vocês aqui. E obrigado por vocês virem da YouTube. Volto sempre. E a gente vai se encontrar no Festival Gastronômico e na FENUI.
Maravilha, muito obrigado, prefeito Nilson Gaspar, aqui no CBN Campinas. O News Truck está na Praça Dom Pedro, aqui em Indaiatuba.
CBN Campinas.